Vem cá, uma dúvida que eu tenho.
Oi.
A gente vai gravar com ou sem spoilers?
Com spoilers, total.
Ah, opa.
É.
É, não, pode. Senão não dá pra falar direito.
Cara. É, cara, não dá, se você falar assim, não pode dar spoiler, o que a gente vai falar?
É, o filme é legal, ok. É.
Acabei de assistir agora.
Abraço, Feliz Natal.
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Todo mundo, aqui é Wagner Brito, está começando uma Rádio Blá, uma Rádio Blá especial, sensacional, em que a gente vai comentar tudo que for possível que a gente lembrar do novo filme de Star Wars. A gente quer aproveitar que ainda estamos na empolgação, que a gente viu que esse filme é lindo, maravilhoso e tudo mais. Então vamos aproveitar. Eu tô do lado da Márcia. Oi, Márcia.
Oi.
Eu tenho o Michel aqui também.
E aí?
E a gente tem um mega convidado especial, um cara que é especialista em Star Wars.
Menos.
Ô, Rob Gordon.
Boa noite.
Rob, faz seu jabá para quem quiser conhecer seus trabalhos aí na net, fora, impresso, nas bancas de jornais.
Podcast. Bom, vamos lá. Eu sou escritor, né? Eu sou cronista, roteirista, jornalista, redator. Então eu tenho dois blogs, um é o Champ Vinil, que é onde eu coloco minha rotina ali, e eu tenho o Champ Chronicles, que é onde eu coloco meus trabalhos de ficção. Atualmente eu também sou co-roteirista da webcomic Terapia, que é uma webcomic que já ganhou 2 vezes o HQ Mix de melhor quadrinho na internet. Chique, né? Muito chique. E sou co-apresentador do podcast Gente que Escreve, que é um podcast para escritores. Eu faço junto com o Fábio Barreto. O Wagner, você coloca todos os links aí, né?
Com certeza.
Beleza.
Ou seja, resumindo, o Rob trabalha no Word.
Eu trabalho no Word. Meu escritório é o Word.
É isso aí. E não é na praia.
Não é na praia, não. Não.
Esse podcast aqui, ele vai estar dividido em 3 partes. A primeira parte é o que a gente vai falar, as cenas que a gente achou, tudo que a gente achou do filme legal. A segunda parte a gente fala dos personagens, dos atores que a gente curtiu mais, disso tudo. E a terceira e última parte é o que esperar pro próximo episódio, o que a gente espera que aconteça, o que a gente acha que vai acontecer e tudo mais, tudo bem? Então vamos lá, gente. Eu quero começar com o Michel, porque ele viu o filme há poucas horas atrás da gravação desse podcast.
Sim.
E aí, Michel, é emoção, cara. E aí?
Não, cara. Só de lembrar a sensação que eu tive agora há pouco, cara. Você vai no filme, né? Você vai ver o filme, você espera ver certas coisas, você tem expectativas grandes, né? Sobre a continuação, porque J.J. Abrams, apesar de certas coisas que ele fez que eu não concordei ou não gostei em alguns outros trabalhos, mas o cara tem competência, senão eu não tava fazendo nada disso, né? E só que um dos pontos altos, dos vários que teve, na minha opinião, lógico, foi quando, sem ser o do vilão, mas, né, do Kylo Ren, mas quando o sabre de luz do Luke foi ativado pela primeira vez no filme, cara. Nossa. Oh.
Dá uma puta emoção, né, cara?
Pô, velho, tipo de caralho, vai, usa, vai lá. E quando a força se manifestou novamente, não o lado sombrio, mas a força. Cara, que nossa, não. Foi demais.
Você deu um gritinho no cinema também? Que nem certa pessoa que está
falando
agora.
Eu consegui me conter.
Momento.
Eu consegui me conter, mas eu mostrei os meus punhos pra tela, entendeu? Me segurando. As meninas que estavam no meu lado talvez tenham ficado aterrorizadas de ver aquela pessoa gorda, barbuda, baixinha, né, se contorcendo na cadeira e tentando parecer o mais másculo possível, mas não tem como, cara, não tem como.
E você, Rob, como é que foi, cara, assistindo o filme?
Então, cara, você sabe que eu tive uma reação emocional, tipo, que foi abaixo do esperado, né, e só depois eu entendi por quê.
Eu tenho um negócio, cara, eu acho que é um mecanismo de autodefesa que eu tenho, que ele acontece, por exemplo, antes de... Eu gosto muito de futebol, né? Uhum. O Vag sabe, eu sou São Paulino.
Uhum.
É, então, por exemplo, pô, eu ia ver jogo da Libertadores, semifinal de Libertadores no Morumbi. Cara, então você chega às 8 horas da noite e você sai do cinema. Sai do cinema. E o jogo começa às 15 para as 10. Cara, entre as 8h30 e as 9h30, eu tenho crises, assim, de sono. Que eu, dentro do estádio, porque é uma hora antes do jogo começar, que eu aprendi já que isso é como meu corpo, é a maneira que meu corpo encontrou de lidar com a ansiedade. Então eu começo a ter uma crise de sono, assim, de cara, sabe aquelas do olho lacrimejar?
Uhum.
E aí quando faltam uns 15, 20 minutos pra começar o jogo, eu acordo. Né? Às vezes acontece isso com show também, dependendo do show, eu tô muito ansioso pro show, acontece isso em show. Cara, isso nunca tinha acontecido comigo com filme, aconteceu agora.
Porra.
A gente foi pro shopping, como era dia do rodízio, a gente chegou, eu vim na quinta-feira, né? A sessão era, acho que 8h30 da noite, a gente chegou no shopping às 5.
Nossa.
E até encontramos São outros Paulo. Amigos ali, por coincidência, que iam ver o filme também em outra sessão, e ficavam batendo papo, mas assim, entre as 6h30 e as 9, desculpe, às 8, cara, eu tinha um sono insuportável. E aí, por isso que eu tive uma reação que eu acho que não foi, a minha mulher tava certa, ela falou, esse cara vai chorar de se acabar no cinema. Vai ser aquele vexame, né? Porque eu já tinha chorado no trailer. A hora que tem o primeiro trailer que aparece o Han Solo, que a gente viu aqui nessa sala onde eu tô, nesse sofá, que a gente viu o tal do Shield e o Home, cara, eu comecei a soluçar
na frente do computador. Eu também.
E no filme não, no filme eu fiquei meio tenso, daí eu falei, cara, eu tratei, depois que eu saí do filme, eu tratei esse filme como se fosse uma final de Copa do Mundo com o Brasil ali, sabe? Que é aquele negócio, cara, eu não estou aqui pra curtir, eu estou fazendo a minha obrigação de torcedor, ou nesse caso, fã, né? Então eu saí do cinema e falei, agora eu quero ver um filme de novo.
Eu preciso, né?
É, porque assim, eu já passei pelo filme, eu consegui o que eu queria, era sobreviver ao filme. Agora eu quero ver de novo, mas eu tive umas horas ali que eu comecei a bater palma no cinema, que nem um mongoloide.
Ah, relaxa.
Que nem um mongoloide, não porque, eu estou batendo palma no cinema, não, porque eu só percebi que eu tava batendo palma no cinema 30 segundos depois. Todo mundo já tinha parado de bater palma e eu tava aplaudindo que nem um retardado. As pessoas olharam e falaram assim, pô, aquele moleque, aquele baixinho ali, cara, acho que ele só entendeu o que aconteceu agora, ele deve ser muito... A cena foi há 5 minutos e ele tá lá aplaudindo. Mas foi complicado, cara, foi complicado, porque é muito o apelo, independente da qualidade do filme, o apelo emocional que ele tem pro pessoal mais velho, eu tô com 40 anos, é muito forte, cara.
Nossa, ele pegou a gente de jeito, né, cara?
Ele faz exatamente, na minha opinião, ele faz, só que ele faz 50 vezes mais o que o Rock fez, o Stallone fez com o Rock Balboa, né? Nossa. Porque o Rock Balboa, ele joga na sua cara o tempo inteiro que, olha, se passaram 30 anos desde o primeiro filme, se passaram 30 anos na sua vida, né? Então, pô, eu lembro quando eu vi Rock Balboa, me deu um aperto, cara. Aquela cena, vocês assistiram Rock Balboa?
Eu assisti, cara.
Aquela cena que ele tá andando no rink de patinação que tá todo destruído, e ele fala pro filho assim, acho que é com o filho que ele tá, não, e eu trazia a Adrian aqui e tal. Você fala, porra, ele trazia e eu tava junto, isso faz 30 anos.
Não, foda, Rock então, é foda, ele traz vários sentimentos também.
É, então, porra, ele pega e ele fica jogando na sua cara o tempo inteiro que, olha, o tempo passou, amigo, passou também pro Han Solo e também pra você. Isso é muito complicado.
Passou,
né?
Pra Leia também, mas ela puxou umas partes ali.
É, a Leia passou uns 5 anos a menos ali. Deu uma manutenção ali.
É.
Então, cara, ele o tempo inteiro, porra, e como é referência, atrás de referência, atrás de referência, especialmente do primeiro filme, cara, é porra, com o devido respeito assim, é quase um chute nos bagos de apelação.
Porra, verdade. E Márcia, você, como é que foi no cinema?
Eu tava preocupada porque eu tava achando que ia ser uma bosta. Igual foi o primeiro.
O episódio 1?
O episódio 1. Eu fiquei com muito medo. Eu falei, tá todo mundo criando essa puta expectativa que vai ser foda, e aí eu vou chegar lá, vou achar uma bosta igual achei o 1 e vou ter que ficar quieto, não vou poder nem comentar.
Eu já vi essa história antes, né?
É. E aí a hora que eu vi o trailer, a cena clássica do Han Solo com o Chewie entrando na Millennium,
eu falei, puta. E aí ele falando, we are home, nós estamos em casa. Ali ele te quebra, o filme te quebra e fala, agora eu vou fazer o que eu quiser com você, porque você tá na minha mão.
É, exatamente, agora você já é meu.
É.
Então, mas aí foi no trailer, né, assim, que eu vi o trailer. Mas na hora do filme, assim, ele parece muito com o 4, né?
Sim.
E aí, as cenas, assim, eu fui mais tensa tentando analisar o filme. Não consegui dar os gritinhos que você deu.
Desculpa, tá?
É. Nem chorar igual você chorou na
desculpa, abertura. Eu estava emocionado.
Eu estava mais, assim, tensa de ir analisando para ver se aquilo era bom mesmo, para ver se era igual 4 ou se... ia ser igual um.
Nossa. Eu tava tão ansioso que eu tive que ir no banheiro 2 vezes antes do filme começar.
Nossa.
Eu não tava, eu tava tremendo assim antes do filme, cara.
É, não, é o que eu falei, cara, o negócio é puramente emocional, né, o filme. Ele deixou de ser um filme que você vai pra ver se é bom ou se é ruim, porque assim, você faz isso com todo o filme, a Márcia falou que fez isso, né, eu queria saber se era bom e tal. Só que assim, se você vai no cinema e vê um filme ruim, você sai do cinema puto, que você vê um filme ruim, né? Se você vai ver um filme desses e sai no, e o filme é ruim, você sai do cinema, cara, estragou o seu final de ano o negócio. Né? Porque assim, você coloca uma responsabilidade emocional em cima do filme muito grande. E dessa vez, porra, desde o We're Home, a gente sabe, desde o primeiro trailer que aparece, a gente sabe que o J.J. Abrams virou e falou, cara, quer jogar responsabilidade? Joga aí que eu garanto, né? Então, porra, se a decepção, se o filme fosse decepcionante, ele seria muito decepcionante, cara. A decepção pessoal, assim, de cada um.
E, cara, e foi interessante toda a construção pra todo mundo chegar nesse filme e assistir, que os trailers traziam cenas, mas você não conseguia ter uma ideia da história.
Exatamente.
Você não conseguia ver como que essas coisas se ligam. Então, você tinha cenas, mas tá, o que você vai me contar, cara? Eu não faço ideia. E cadê o Luke, que não aparece em lugar nenhum?
Agora, cadê o
meu
Luke?
Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com esse mundo?
Ah, depois da cena do solo com o tio, eu falei, não vou mais assistir trailer nenhum. Não, chega, que eu não quero mais ver.
Então, eu não assisti todos os trailers também. É, eu não faço mais isso. Cara, acho que desde Homem de Ferro 3, então é assim, eu assisto, saiu o primeiro teaser, eu assisto e tal, fiz isso no 007 também. Aí eu pego e assisto o primeiro trailer. Eu faço como se fosse nos 80, cara. Eu vou assistir um teaser e um trailer e tá ótimo. Agora, nesse eu vi mais trailers, né? Star Wars, eu não tinha como não querer ver. É, e, cara, você tá coberto de razão, assim, você não fazia ideia da história do filme. Né, você somava trailer com trailer, você entendia quem era quem mais ou menos, mas a história em si você não conseguia fazer ideia até sentar no cinema.
Pois é, cara, isso que foi excelente, né? E a grande jogada do J.J. Abrams foi que provavelmente ele falou assim, tá, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conquistar o fã velho que tá decepcionado com as coisas que tem saído e a gente tem que conquistar uma galerinha nova.
Sim.
Qual que é o único filme da série toda que poderia fazer isso? É o 4.
É.
Então ele falou, mano, a gente tem que repetir toda aquela magia que o episódio 4 tem, mas ao mesmo tempo a gente tem que avançar na história. Então, as referências que faz o episódio 4, as várias cenas, várias frases, ângulos de câmera que são muito parecidos...
Sim.
Ele é como a Márcia falou, a gente conversando após o... saiu do filme, né? Ele é uma releitura do 4, se você parar pra pensar
assim. Sim, sim.
Como seria o episódio 4 hoje? Ele seria isso, cara, o episódio 7.
É, tanto é que, como a gente conversou, que a gente pode falar de spoilers, né?
À vontade.
Se você pegar a primeira meia hora de filme, que é quando a trama ainda tá centrada nisso, cara, a primeira meia hora de filme são os vilões procurando um robô porque tem uma informação dentro de um robô.
É igualzinho, né?
É Ctrl-C, Ctrl-V. A história, né? E funciona muito bem, cara. Funciona muito bem. Você não se incomoda com isso de ver, ah, o cara não criou nada. Você fica com a sensação o tempo inteiro que tá sendo criado algo novo ali.
Só faltou o deserto também ser Tatooine, né, cara?
É, então, só faltou isso. Eu não entendi por que eles não colocaram Tatooine. Eu acho que é simplesmente pra dar uma diferenciada mesmo, só.
É, eu acho bacana também eles colocarem Jakku, né? É Jakku. Jakku, né? Vudu é pra Jakku, né? Até que pariu.
Referências de caipira.
É porque o aquela foi o cenário de uma das batalhas do episódio 6, né, cara?
Qual?
a Jakku no
que tinha saído
nos episódios.
É verdade, eu não lembrava.
Uma das batalhas aconteceu lá. Tanto que aquele destroyer é um dos destroyers que caiu.
Sim, você tem razão.
E foi pra lá. Então achei bacana isso. Eles pegaram alguns elementos do universo expandido e utilizaram.
Você tem razão, eu tinha lido isso logo que definiram o nome do planeta. E, pô, agora que você falou, eu não lembrava. Agora que você falou, só que eu lembrei. Você tem razão. Essa batalha tá onde?
Ela acontece. Deixa eu lembrar. Eu não lembro qual que é o livro.
Então, é livro ou é quadrinho?
É livro.
Tá.
Tava nos livros. Acho que é aquele Herdeiros do Império.
Não, Herdeiros do Império é o universo expandido antigo, que é a trilogia do Thrawn.
Então, mas eu acho que eles não pegaram é que ele dali.
Marca... Ah, não, eu achei que fosse do universo expandido do novo, né? Porque eles resetaram o universo expandido.
Então, esses novos eu não li, cara. Eu não li. Mas falaram que tem um dos livros que é a Batalha dos Seis, né? Do que acontece no episódio 6 da última, mas tá no livro novo que eu ainda não li.
Entendi.
Mas talvez seja dali. Mas Jakku eu já conhecia, eu já sabia que existia.
Já conhecia.
Foi sem querer.
E olha, cara, uma coisa também que eu achei interessante, que, lógico, estou recontando uma história, mas também não quebraram a dinâmica do filme, porque a personagem Finn, né, o FN, o número lá que eu esqueci agora, 2148, eu acho, se não me engano.
Pô, que jogada boa, né, cara?
E sem contar que ele desiste de ser um Stormtrooper. Por quê? Porque ele acerta os alvos.
É verdade.
Ele não presta como Stormtrooper, ele acerta os alvos.
Ele então, é competente, né? Ele
não
é
quero mais saber disso.
Olha, cara, esse filme aqui, eles deram um upgrade nos Stormtroopers, cara. Que naquele começo que eles viram e que depois que o... Caramba! Como é que chama? Phasma, né? Que ela manda matar todo mundo. Você vê que ali eles acertaram os tiros, cara. Senão saía todo mundo vivo lá do meio daquela fadinha lá.
Pô, mas não tinha como, né? Tava aquela massa de gente ali. Era só apertar pra frente. Mas era capaz, se fosse nos anos 70, né? Acertar em rodinha, matava todo mundo que tá do lado.
E o filme, ele dá uma chocada quando você vê sangue.
É, exatamente, cara. Isso nunca tinha acontecido.
Sabe, até aquela hora que o Stormtrooper ferido passa a mão na máscara do Finn.
Marcando.
E você vê a marca de sangue, por um segundo eu falei, puta, não, cara.
A diferenciação
não,
do Finn é essa.
Star Wars não tem sangue, cara.
Cara, já pensei logo no Rafik, né, marcando o Simba. Aí chega, toma, você é diferente, cara, vai lá.
Não, mas ele era bem diferente, né? Eu achei bem legal. Achei.
Nossa, achei
essa construção inicial e até a aparição do vilão, o Kylo Ren.
Nossa, outra coisa também, cara. Você vê, uma história contada de forma diferente. Nos primeiros a gente tem, né, Darth Vader pegando a galerinha e matando a distância. Já o Kylo Ren, ele pega o cara pela distância e traz até ele. Vem aqui, eu quero te enfocar com as minhas próprias mãos. Você não é digno de te matar com a força, cara. Vem cá. Pá! Aí quebra o carinha. Nossa.
Porra, aquela cena dele parando o tiro.
Nossa,
aquilo é muito bom, cara.
Aquilo é, você fala, é um jeito sutil de usar a força, né?
Uhum.
Ela não é nada escandalosa que nem nos primeiros episódios que a força tinha que fazer mil coisas. Não, ele só parou um tiro com a mão, cara.
Só parou.
O que ele pode fazer?
Não, e aí...
É mal. Ele tem uma máscara.
Véi, aí a primeira reviravolta, né? A primeira rasteira que eu tomei do filme foi o Paul. Paul indo, Paul voltando. Nossa, que...
Quem?
O Paul, cara. O melhor.
Dameron Paul, né?
É. Ah, nossa. Você percebe... Pô, lógico, você sabe que o Finn é um dos principais lá, né? Um dos protagonistas. E... Pô, o cara morreu, beleza. Ele vai assumir o lugar dele e tá, tal. Vai tentar, né? Fugir do destino dele, mas não vai conseguir. E vai. Daqui a pouco volta o cara lá do nada. O filho da mãe, ele não morreu.
E é legal, né? O filme, ele nem faz questão de mostrar a cena dele vivo. Ele comenta, ah, não, eu caí longe, fiquei dormindo. Aí.
Não é?
Né?
Aí você, que é o espectador, você que imagina isso. O que aconteceu com ele e tal, ele deixa você trabalhar junto com o filme. Isso também é outra jogada muito boa.
Sim, sim.
Mas ainda voltando pro Kylo Ren, nessa série inicial, ele tem uma coisa que você parece que ele vai ser uma cópia de Darth Vader, mas você percebe que tem uma diferença a forma como ele anda. O Darth Vader, ele era imponente, ele andava reto, assim,
sim,
sabe?
Sim.
E o Kylo, você vê que ele é meio curvado pra frente, tipo um animal.
É o peso... Vai, Márcio.
Não, que seja o peso, mas sabe como se fosse alguém que tá puto, tá querendo bater em todo mundo o tempo todo? Ele é curvado com os braços pra frente, cara.
Sim, mas é o peso do legado. Ele, não sei se o mestre dele, né, que botou essa responsabilidade em cima dele, ou ele que chamou essa responsabilidade para si, mas ele quer ser mais Darth Vader do que o próprio Darth Vader. Só que ele sente que não tá conseguindo isso. Então aquilo deixa ele maluco, porque ele foi seduzido pelo... Nem foi seduzido, ele foi cooptado pelo lado negro da força. E outra coisa também, o jogo de inversão que teve nesse filme também foi muito engraçado e interessante, porque chamou minha atenção, porque quem tá seduzindo agora é a luz, não é o lado sombrio.
Exatamente.
Que tá seduzindo, é a luz. Tanto que naquela parte... depois a gente chega no meio do filme, que senão vamos embora.
Não, vamos indo, sim.
Não, então, aquela parte quando ele tá na ponte com o Han Solo, cara, é aquela que você sabe que vai dar merda. É aquela cena clássica que aparece o cara falando pro Capitão Nascimento: Capitão, vai dar merda? É aquilo que eu falei pra mim, eu falei em voz alta aí, Capitão, vai dar merda. Por quê? Os dois estão muito pertinho, estão lá, ele tá indo, papai, estou aqui, vamos, me leva pra casa. Aí vem a luz do sol, diminui até ficar tudo escuro, pronto. Deu merda.
Mas o que eu acho muito interessante no Kylo Ren, esse negócio que você falou da... O outro lado que tá seduzindo, e tem uma hora que ele fala isso, né? Ele fala... Eu sinto o light side me chamando, né, me seduzindo. Pô, isso é um negócio que até então era impensável, né? Porque quem seduz é o lado negro. Né? Então, aí, porra, a gente... É exatamente o que o Michel falou, ele inverteu o jogo aí.
Não, e foi tão bem construído, principalmente essa cena da ponte em que o Han Solo morre, que até hoje essa cena fica na minha cabeça. Porque eu via... Eu tava vendo toda a construção chegar naquilo. Mas, você avisou. Mas no meu ser, assim, lá no fundinho eu tava assim, não.
Não vai,
isso
também não.
Isso não vai acontecer. Não vai. O tio vai atirar antes. Não, eles não vão fazer isso. Ele não vai fazer isso.
Não pode.
Ele não vai ser canalha desse jeito a fazer isso.
Não, mas eu acho que ainda ele vai voltar no episódio 8.
Não
lá
vai, cara.
Com estômago de mecânico.
Não vai, cara.
Com pulmão mecânico, com um torso mecânico, qualquer coisa, cara. Não pode morrer.
Cara, mas eu acho que eu entendo... Aí o raciocínio do... Eu entendo e faço uma especulação aqui no raciocínio do J.J. Abrams. Porque, meu, o J.J. Abrams é um cara que ele passou os últimos... Não os últimos 2 anos, ele deve ter estudado só Star Wars. Mas antes disso, ele ficou 5 anos estudando Star Trek.
Né?
E... Cara, se você perguntar pra qualquer fã de Star Trek, né, qual é o grande filme de Star Trek? O cara vai falar... Sem pensar, ele vai falar, é a Ilha de Khan. E por que a Ilha de Khan? Então me fala sobre a Ilha de Khan. O cara vai virar e falar assim, porque o Spock morre. Né? Então, assim, ele tinha a mesma situação. Ele tem um personagem que não é o principal, mas é um dos mais adorados, interpretado por um ator que, reconhecidamente, não é muito afim de fazer o papel.
É verdade.
Ele falou, porque era assim com o Nimoy e é assim com o Harrison Ford. Ele falou, cara, eu tenho a mesma situação, por que eu não vou fazer? Né? Porra, vai dar certo.
É
a mesma situação, tipo, se eu matar esse cara, o fã vai enlouquecer e o ator vai adorar, porque o ator quer sair do papel, o Han Solo quer sair do papel desde o Império Contra-Ataca.
Isso é verdade.
Porra, então assim, cara, o caminho tá dado aqui, né? Como diria o Galvão Bueno, né? O caminho é por aí, Brasil, né? É lá na lateral direita ali.
Nossa, cara.
Oh, mas foi um, como você disse no Twitter, foi um culhão dele fazer isso.
Porra, foi.
Porque a forma... Mas, assim, toda a forma da construção, ela é tudo muito bonita. Ela não foi uma cena jogada.
Não. Não é aleatória. Muito pelo contrário.
É, não é gratuita, né? Não é gratuita. Não é aquele negócio do tipo, olha, eu vou matar aqui só pra gerar buzz na internet. Não, ela tá dentro do roteiro.
Tá dentro do roteiro.
E ela serviu pra mostrar, assim, que a única coisa que faltava pro Kylo Ren fechar como Dark Side...
Se libertar.
Era se libertar desse único elo que ele tinha, que era o pai.
Só um parênteses rapidinho, cara. Um negócio que eu acho fantástico na construção do Kylo Ren é porque talvez ele seja o personagem que mais vezes fala o nome do Han Solo.
É.
Né? E ele não se refere de nenhum outro jeito que não seja Han Solo. Ele fica o tempo inteiro chamando. Não, porque o Han Solo vai aparecer aqui, porque a nave do Han Solo. Você vê, ele fica o tempo inteiro tentando quebrar qualquer intimidade que ele tenha com o cara.
Pois é.
Né? Então, assim, porra, é tudo muito bem construído.
E você até fica meio assustado quando falar, quando você descobre que é o Han Solo é o pai dele.
Ué.
Aí você fala, putz, né, cara?
É.
Aí você já vê mais um elo do filme, do episódio 4, né?
Isso.
Quando o Luke fica sabendo que foi Darth Vader que matou o pai dele, e você tem uma situação parecida agora então, no episódio 7.
Né, eu conversei isso, não lembro se foi com a minha esposa, não lembro. Que a gente tem outras inversões, né? Porque primeiro a gente tinha uma inversão que era a parte Jedi. Primeiro a gente tinha a parte Jedi da família, né? Que era o Luke Skywalker e o Anakin Skywalker. Agora, ele inverteu em cima da sua expectativa, porque você espera que o centro da história, ou o ponto ao redor do centro da história, seja o Luke, e não é. É o Han Solo. Então ele já inverteu a sua expectativa e inverteu o parentesco, porque agora não é mais filho e pai. É pai e filho agora.
Exato, cara.
Né? O herói é o pai agora. Né? Então ele inverte, então ele pega tudo que você. Cara, ele não pegou só, ah, eu vou fazer a pessoa acreditar isso no trailer e vou fazer o contrário. Ele falou, não, eu vou fazer o que a pessoa acreditou que seria durante 30 anos, porque eu sei que os caras estão há 30 anos imaginando isso e vou fazer o contrário. Pode falar, pode falar.
Não, pode falar.
Não, que foi exatamente o que ele fez no Into Darkness do Star Trek. Né? Porque assim, todo mundo sabia que foi um negócio também que ele conseguiu esconder. Então, todo mundo sabia, não. Todo mundo achava que o vilão era o Khan, né? O vilão interpretado pelo Cumberbatch. E ele falou, a hora que o cara descobrir que ele é o Khan, ele vai esperar que o Spock morra. Né? E eu vou inverter. Ele mata o Kirk no filme. Né? Então, ele joga... O J.J. Abrams, ele é filho da puta. Ele joga com a sua expectativa, cara. Ele sabe o que você quer ver no filme e ele fala, eu vou fazer, só que eu vou inverter só pra sacanear. Né? Ele é filho da puta, ele faz ideia do que o público tá esperando.
Pois é, cara. Mas eu gostei, assim, só pra terminar essa parte da morte do Han Solo, que eu achei foda, é que você vê toda a construção do Kylo Ren fechando ali.
É, ele fecha o arco dele ali, né?
O arco dele ali, e é legal que você vai vendo isso com o pôr do sol.
Não é?
A cada vez que você vai vendo a luz diminuindo, você já tá vendo ali que ó, o personagem tá se fechando.
É.
Ele vai ser o vilão, assim, dessa trilogia.
Ele tá se assumindo ali como vilão, né?
Exato. E aí a quebra com matando o pai ali era o único ponto que ainda segurava ele pro lado da luz. Light side. É, cara, que eu não consigo falar light side of the... É muito bizonho. Que a gente tá tão acostumado a falar dark side, aí quando vem light side, você... O quê? Não, isso não existe.
Pois é, mas tá existindo
mas
agora.
Mas eu gostei porque o ator conseguiu passar, acho que até legal isso. Você vê o olho dele todo, sabe, ele segurando um choro.
É.
E você vai vendo que aquela sensação vai passando.
E por falar em olho, é outra coisa também que me surpreendeu foi eles terem mostrado o rosto do vilão. Pra mim ia ser uma coisa que eles iam protelar até o final. Mas não, ele fala, ó, aqui, esse é o vilão, ele vai fazer isso, toma, olha a cara dele aí, vê esse.
Ele entrega tudo, né? Porque, exatamente, por quê? Porque ele vê, cara, o fã de Star Wars vai pensar, bom, é um vilão com uma máscara, ou seja, daqui 4 anos eu vejo a cara dele. E de repente não, olha, aqui é a cara dele, esse é o nome dele, RG, CPF, tem tudo aqui. Né? Tudo aqui, já tá tudo aqui.
Ainda porque ficou uma especulação que o Kylo seria o Luke, né, cara? Porque como o Luke não aparecia, algumas pessoas falavam assim, esse daí deve ser o Luke, ele foi seduzido pro lado negro ou alguma coisa assim.
E há muitos anos eu tinha ouvido o boato de que o Luke, ele tinha feito 3 trilogias e que na última, o Luke ia pro lado negro e tal, ele que seria o vilão e tudo mais, mas eu nunca vi fundo de verdade nisso, né?
Cara, George Lucas, desencana.
Não dá pra levar a sério.
Star Wars tem uma coisa que é assim, se você tirar o George Lucas da equação, fica bom. Mas você tem que tirar ele da equação.
Como é que pode, né? O criador da coisa já não tem nem mais peito pra poder fazer as coisas que ele inventou.
Ah, mas ele embabacou, né, cara? Pensa, esquece,
esquece algumas coisas que a gente comentou aqui, tipo sangue. Sangue é um negócio que ele não colocaria, e ele tá no direito dele, porque ele nunca colocou. Eu nunca esperaria, né? O Wagner falou. Eu nunca esperava ver sangue em Star Wars. Ok. Agora, pensa no roteiro do filme. Você acha que esse cara teria culhão de fazer um filme desse? Jamais.
Ah, não. Lucas.
Jamais. Jamais.
Esse é outro filme bobo.
Ia. Ele embabacou totalmente.
E o mais engraçado é que todo mundo, quando a Disney comprou a franquia, achou que era justamente o contrário do que ia acontecer.
É, ele vai embabacar de vez agora. Agora fodeu.
Agora fodeu.
Então, o meu medo foi esse. Falei, nossa, a Disney comprou. Acabou.
Vamos começar.
Princesas da Disney.
Vamos começar a cantar. Que Lorraine vai matar o pai, vai cantar antes de matar o pai dele.
É, e o filme agora vai ter música do Phil Collins, né? Vai ser aquela
Nossa, meta. Cara. Bem, mas a gente já consegue ver uma parte da Disney que é os 30 bilhões de produtos com a marca Star Wars saindo, né, cara?
Sim.
Tá bom.
Até a gente foi no shopping no final de semana, a gente viu um carrinho de controle remoto.
Stormtrooper.
Só que era assim, um carrinho típico de exército do Brasil, sabe? Com rodas e tudo mais, que lá tava escrito.
Um jeep da Gurgel, né?
Isso, escrito Stormtrooper. Eu falei, cara, não, né? A gente olhou e falou, tá demais, né?
Pra você
Chega.
Ter uma ideia, no próprio trailer, né? Durante a propaganda, antes dos trailers, passou uma propaganda de quê? Band-Aid do Star Wars.
Ah, eu vi essa propaganda. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Na sessão de vocês passou trailer de algum filme? Na minha não passou nenhum.
Na minha também não passou nenhum. Passou os anúncios do cinema e tal.
Mas trailer nenhum, né?
Nenhum. Eu tinha ouvido uma história que ia passar trailer e tal.
Eu também achei que ia passar, mas não passou não. Eu tô tentando lembrar aqui, puxando a memória, mas não passou não.
Mas aproveitando o gancho que você, Márcia, você falou das princesas, acho que a gente pode falar da grande surpresa dessa série, desse filme novo, que foi a Rey, né, cara?
Sim.
Porra, aquilo ali eu acho que pegou muito nerd velhaco. Falou o quê? Ama mulher?
Um breve comentário. Eu não sei vocês, mas eu achei a face, né, o rosto dela, muito parecido com aquele ator mirim que fez o Anakin.
Porra, eu ia falar isso agora. Eu juro que eu ia falar isso agora.
Você diz o Anakin do episódio 1?
É.
Isso, menininho.
Porra, não reparei. Teria que ver umas fotos dela aqui, mas não reparei.
Cara, dá uma olhada nas fotos, assim, dá uma olhada nas fotos dele, menino. Dá uma puxada, lembra, assim, um pouco. Ela tem um rosto meio infantil, sabe?
Pois é, redondinho, assim, de bochechinha, de criança.
É, eu acho que... Eu tô lembrando aqui da cena final do episódio 1, que o Anakin, ele já tá com aquele cabelinho com a trança de Padawan, então ele tá com o cabelinho arrepiado.
Trança de argentino?
É, ele já tá com o cabelinho arrepiado ali, porra, eu acho que é parecido, sim, que tem a ver, sim.
Cara, e outra coisa também que eu achei muito interessante já vindo a Rey pro Métier. Eu achei interessante eles não terem dado tanto assim. Teve trailer pra caramba, teve tudo, mas não dava assim. Quem que vai despertar a força? É o Luke que tá despertando de novo? É só que, aí você acha o quê? Que é o Finn que vai estar lá, né? Você tchum, 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 pega a
lightsaber.
A lightsaber, né? Pega o João, João, João pra lá, João pra cá. E. Daqui a pouco é a Rey, pô, João pra cá, João pra lá. Cara, quem é que vai despertar força, caramba? Quem é que vai ser? Esse jogo também de não revelar até o momento crucial, lógico, quem que ia ser a pessoa que deu o distúrbio na força? Porque a primeira dica, né, foi quando o Finn tá lá, começa a ter as dúvidas dele com o exército e o mostra, não... Engraçado, você não vê a cara, mas você imagina que viu a cara do Kylo Ren, tipo de... Caralho. O que, que tá acontecendo aqui? Sentiu uma parada sinistra. Não, ele sentiu um distúrbio na força e que aí teve um pequeno despertar. Aí você não sabe, pô, será que foi o Finn? Que é um Stormtrooper que já jogou tudo pro alto, pronto. Alguma coisa diferente. Aí, e o Anakin era escravo. Ele é um Stormtrooper, quase um escravo. Beleza. Aí daqui a pouco tem a Rey também, mas a Rey ela tá quietinha dela, eles não jogam nada e daqui a pouco fica nesse primeiro momento, você acha que é o Finn, né? Pelo menos eu que sou mais impressionável, é o Finn que vai ser da força, beleza. Daqui a pouco tá mostrando ela chegando aos pouquinhos, tá comendo pelas beiradas, aí daqui a pouco, porra, quem é que vai, ela ou ele? Aí daqui a pouco ela começa a dar alguns indícios assim que ele, pô, é ela, fodeu, é ela. E quando ela vem também, vem dar na tua cara também, ó, toma força aqui.
Eu acho que isso foi legal do filme, porque ele não deixa muito claro, ele dá pequenas dicas, mas ele não deixa muito claro quem é que tem a força ali de fato, sabe? Mas apesar de que, assim, fica meio quase essa dica, assim, é provavelmente é ela que vai ter, sabe? Cara, tá mais pra ela, assim.
É, assim, eu tava pensando que ela ia ser o novo Han Solo, entendeu? Porque ela tem toda aquela afinidade com pilotagem e tal, e a naturalidade com as coisas. Tudo bem que o Anakin também era um ótimo piloto, né? Até o Luke, quando foi destruir a Estrela da Morte também com o avião, sentiu a força e foi lá e pilotou direitinho e mandou o tiro certeiro. Então, mas... Eu particularmente não achei que ela seria, né, o coisa, e foi uma ótima surpresa ser ela.
É, porque também tem o problema é que você tem trailers que já mostram o fim com o sabre de luz e não mostram ela, né?
É.
Então, como a gente tá conversando aqui, se o J.J. Abrams está mostrando uma coisa, quer outra, né? Então, agora eu acho legal porque sim, ela. É, eu li um comentário, acho que foi da Ana Maria Baiana, quando ela assistiu o filme faz, sei lá, uma semana por aí, ela falou que cada personagem tinha um correspondente ao episódio 4.
Uhum.
Né? E eu discordo disso, porque eu acho que se a gente pegar a Rey, né, o Michel falou, ela vai ser o novo Han Solo, tal, não sei se lembra, foi o Michel ou o Wagner que falou, vai ser o novo Han Solo. Então, ela termina o filme como um novo Han Solo, né? Ela é a capitã da Millennium Falcon do lado do Chewbacca. Só que ela tem a força. Você não tem um personagem assim na primeira trilogia. Né, um contrabandista com a força. Então, assim, ele tá misturando tudo, né?
De repente eu não vou duvidar nada que o Finn também tenha alguns...
alguma coisa. Eu também tô
pode ter uns lapsos ali, não sei. Mas eu achei bem legal que eles foram construindo a personagem da Rey, mas com um puta respeito em cima dela, que, como você também falou, né, Marcia? Em nenhum momento ela é sexualizada.
Nossa, cara, bem-vinda.
Até a cena em que ela tá subindo uma escada, você falou que...
Tá subindo um monte lá pra achar o Luke, a cena final.
É, e não dá um close
na bunda.
Ela tá subindo,
né?
E
é
normal, o close na bunda, mas...
Não, deu close na atividade física dela ali, na macaquice dela.
Coberto, assim, bom, tem coisas que a gente tem que reparar, né?
É.
E aí a roupa dela, a blusa dela cobre, né? Então a roupa que ela tá não favorece em nada, assim, né? O foco é história e ponto final.
Ainda bem.
Nunca também teve nada disso, né, em Star Wars. O mais próximo de uma sexualidade foi a Leia no Golden Bikini, mas, que também chutou balde.
Foi engraçado.
Mas ali é que tudo aquilo ali faz sentido ela estar com aquela roupa, né?
Escravo,
mas... E da Rey não tem nada disso. E o filme começa a criar uma... Faz você ficar simpático com ela, né? Ele vai mostrando a situação, como é. Aí você fala, pô, eu tô gostando dessa personagem.
Mas aí vem e gera aquela grande pergunta. Quem é Rey?
Exatamente.
Ela é irmã do Ken.
É, acho que ficou meio isso, assim, eles são irmãos.
É, porque você...
Ela é a gêmea, né? Irmã gêmea do Luke.
E também pensei...
Irmãos gêmeos têm filhos gêmeos.
É uma possibilidade, muito forte.
E você tem o filme inteiro, as pessoas ficam dando indícios da tal da família dela, né, que jogou ela em Jakku. E, só que você não sabe muito, né? Essa é uma das poucas coisas que ele. Que o filme ele levanta sem responder. Né? Ele dá indícios, ele comenta e tal. Inclusive, né, uma coisa que eu quero rever o filme para ver com muita calma são aquelas visões que ela tem quando ela encontra o sabre de luz.
Isso.
Né, porque ali, porra, você tem Yoda, você tem Kenobi, você tem todo mundo ali.
Sim.
Né,
e ela sonhava com a ilha do Luke, né?
É. Então, assim, eu acho que o passado dela é mais um paralelo ao episódio 4, né? Porque no episódio 4 você tem o passado do Vader, que na verdade, no episódio 4 ele não é um mistério. No episódio 4 você sabe, né? O Anakin Skywalker foi morto pelo Darth Vader. Acabou a história ali.
É.
No quinto ele inventa e fala, não, olha, cara, no Império Contra-Ataque ele fala, a coisa não é bem assim. Você tem uma história que aconteceu e que eu vou começar a dar indícios dessa história agora. Então, se assistiu o primeiro 4 filme, você tem um mistério que ainda nem foi revelado, né? Agora, nesse não, você já tem um mistério, ele levanta um monte de coisas sobre os personagens, mas você tem um mistério que ele fala, não vou responder agora, que é o passado dela. Uhum. O passado dela eu acho que vai ser fundamental no episódio 8 e 9.
Eu acho que, provavelmente eles devem ser irmãos, o Kylo Ren e a Rey são irmãos, porque o Han Solo e a Leia, eles ficaram assim, nossa, eles adoraram ela logo de cara. Foi uma das coisas que eu até achei meio...
E você vê que é uma ruim. Coisa, e é uma coisa que mantinha a distância, menina, mas você via aquele olhar assim, mais ou menos de... Ah, até o abraço no final do filme com a Leia também, que ela abraçou demais ali. Falou, como é que vai abraçar demais assim uma pessoa que ela mal conhece? Como assim? Já considera
o Han convidando ela pra fazer parte da...
É que é um trabalhinho aí, chega mais, o time pra você.
Isso me incomodou um pouco. Eu achei que assim, os personagens, ela ficou muito assim, ganhou a simpatia muito rápido. Aí depois que aí a Márcia falou isso, que eles provavelmente são irmãos, eu fiquei pensando, falei, pô, isso explicaria por que o Han Solo e a Leia aceitaram ela tão bem.
Uhum.
Foi muito rápido. Porque a construção da amizade do Finn com o Poe, você vê construindo.
Sim, mesmo do Finn com a Rey também.
Ele constrói, cara. Então ele cria uma relação de amizade igual o episódio 4. Então não tem um amor, ninguém ama ninguém ali. É uma relação mesmo de amizade, sabe? Um tá se importando com o outro ali, e eu achei isso bacana.
Mas eu acho que aí a conta não fecharia, né? Porque, vamos pensar, ela é filha do Han Solo com a Leia.
Certo.
Tá. Por qual motivo ela teria sido abandonada? Nenhum, né? Porque, ela foi abandonada porque o irmão foi pro lado negro. Então, mas quando a gente fica sabendo que o irmão foi pro lado... Que o cara foi pro lado negro, né? A gente ouve falar que ele matou todo mundo. O Han Solo fala lá, não tem? Essa passagem. Ele se rebelou contra o mestre dele, que era o tio, e matou todo mundo, e o tio se exilou. Pô, a gente vê ela sendo abandonada no planeta, alguém segurando a mão dela e a nave indo embora ali, ela tem tipo 5 anos de idade.
A não ser que ela seja filha do Luke.
Então, eu não descarto isso. Eu não descarto isso.
Pode ser também. Isso explicaria o que ele provavelmente deve ter sentido alguma coisa, que ia acontecer algo.
Ou...
Teve uma premonição ali e resolveu, não, essa menina tem que ficar longe.
Uhum. Ou pode ser que ela seja realmente irmã do Kylo Ren e o Luke tenha pressentido isso, tenha tido alguma visão, alguma parada e falou, olha, nasceu essas crianças aí, melhor botar essa aqui pro lado aqui, ó, que tem alguma parada aí.
Então, mas no antigo universo expandido, o Han com a Leia, eles tiveram 3 filhos.
Uhum.
E um deles vai pro lado negro da força.
Isso. Um dos gêmeos.
Então eu acho que eles podem ter aproveitado isso, sabe?
Então, e no universo expandido, o Luke tem um filho, né?
Exato,
que
também.
Que por coincidência tem o nome do Kylo Ren, que é Ben. É Ben Skywalker. Porque o Han Solo, na fatídica cena da ponte, inclusive um amigo meu falou, né? Cara, Star Wars é assim, se sobe pai e filho em uma ponte, fudeu, vai dar merda.
Eu pensei instintivamente nisso, cara. Quando
sim.
Na hora que eu vi ele sozinho na ponte, falei,
já vi.
Vai morrer.
E se tem corpo é porque morreu mesmo.
Ah, sim, sim. E ele chama lá, né? Grita Ben. Né? Então eles aproveitaram o nome do filho do Luke, do primeiro universo expandido, que hoje acho que chama Universo Legends, um negócio assim.
Virou Legends.
Legends. Assim. E colocaram isso. Então, assim, se eles aproveitaram o negócio, mesmo distorcendo pra não ficar parecido, podem muito bem ter aproveitado outras coisas, né?
Não, nada proíbe. A única coisa que ele falou, a gente não vai pegar aquela história, porque senão eles estavam fodidos, né, cara? Mas é... Outra coisa que eu gostei bastante, só continuando assim falando do filme, foi o Chewbacca. Você percebe que ele envelheceu também. Sim. O pelo dele tá mais branquinho que nem de cachorro, cara.
E reclamou pra caramba, tá frio. Tá com frio, pô. Tipo, caralho, você cheio de pelo, tá com frio.
Se você tá com frio, imagine eu, né? Dá pra entender ele falando.
Não, isso
eu
achei do caralho, essa humanizada que eles dão na relação Han Solo Chewbacca, né? Porque se você... Cara, é que nem aquele filme que tinha com o Jack Lemmon, com o Walter Matthau, né? Os dois velhos rabugentos. É a mesma coisa.
Putz, esse filme é muito bom.
Ele humanizou. Agora, pra mim, eu acho que... Só pra gente terminar um personagem que a gente tá falando, que é o Han Solo. Uhum. A grande surpresa do filme pra mim é que o casamento dele acabou.
É verdade, né, cara?
Cara, a hora que você descobre que o casamento dele acabou e que ele se tornou um merda... Né? Porque ele não é mais um grande contrabandista. Cara, ele é um bunda mole que fica fazendo...
Biscate por aí
com aquele cargueiro velho dele, porque ele perdeu a porra da nave. né, porque roubaram a nave dele. E pra mim, cara, essa frase pra mim ela é emblemática do filme, que a mulher vira e fala, acho que é ela que vira e fala assim, você não é o Han Solo dele? I used to be, né, tipo, eu não sou mais, eu sou um merda hoje, né, eu não tenho mulher, eu não tenho nave, eu não faço parte de nada, eu tô aqui tentando sobreviver.
É, isso dá pra ver o que aconteceu com o filho, mexeu tanto o cara.
É.
Que cada um se separou de um jeito. Tanto que a Leia também nem é mais chamada de princesa, né?
General.
General. General.
Então, e você vê a verossimilhança com, né? Justamente nisso. Porque tem muito casal na vida real que quando o filho morre, né? Acontece alguma coisa muito grave com o filho.
Casamento acaba.
Casamento acaba.
Casamento acaba. Você tem um filme do... Acho que é o primeiro filme que o Champagne dirige, chama Acerto Final. É exatamente sobre isso, que é o Jack Nicholson e a Angelica Houston. Que o filho morreu, o casamento acabou. Essa é a história. Então, assim, eu acho que se você tem um filho que morre, é mais fácil o casamento acabar do que ele continuar, cara. Porque imagina a pressão pro casal, né? Não, cada um tem que lidar de um jeito, você não sabe lidar com aquilo.
E tem aquele negócio do outro que te lembra o filho, porque você tem aquela história com a pessoa que gerou aquele filho, e toda vez que você olhar para aquela pessoa que você tem tanto amor, que gerou aquela família, que gerou aquilo tudo, todas aquelas lembranças, e você não ter mais aquele filho lá, é uma barra muito...
Ó, e eu acabei de achar mais um paralelo com o episódio 4 agora. É. Porque pela nossa conversa aqui, a gente pode concluir, então, que a passagem do menino pro lado negro, do Kylo Ren, ela é vista pela família dele como uma morte. O filho morreu.
Exato. Sim. Tanto que quando o Han Solo sai atrás, a Leia fala, traga nosso filho pra casa.
É.
Que é uma... Tipo assim, tenta trazer ele de volta, mas ele já olha com uma cara de... É. Pô, nosso filho não...
É, nosso filho não rola mais.
Não existe mais.
E aí a gente tem outro paralelo com o episódio 4, que é a morte na família, né? Um jovem Jedi, Darth Vader, que eu treinei, né? Ele foi pro lado negro e matou seu pai.
Pois é.
Né? Então, assim, ele pega os papéis... Ele pega os papéis de pai e filho e ele inverte totalmente nesse filme.
É, eu matei o Ben. O Ben não existe mais, acabou.
E as cenas de ação? O que vocês acharam?
Muito boas. Muito
Porque,
boas.
Finalmente, né? Boas cenas de ação, né? Não são cenas... jogada só pra mostrar, nossa, olha como a nossa empresa de efeitos especiais consegue fazer coisas fodas, né?
É.
Elas são úteis, né?
Elas contam a história, as cenas de ação.
Eu só tenho uma ressalva com relação à luta do Finn com o Kylo Ren. A não ser que o tempo inteiro da luta ele estivesse brincando com o Finn. Porque é um Stormtrooper que, evidentemente, ele mesmo faz questão de dizer que ele só sabe manusear uma blaster lá e não se dá bem, vai, mesmo assim, vai pra cima, mas não me convenceu muito não por conta da... Tudo bem, você não via que ele não era um mestre Jedi, ele não tava dando uns pulos loucos lá, não tava girando o sabre de luz e tal, mas ele, pô, dá uma dentro com o Kylo Ren, que usa a força já há um bom tempo, o cara é poderoso e tal, tem uma espada que não sabe de luz, que também é fodaço, dá medo e tal, eu achei muito sinistro, muito...
Mas cara, ali você tem que ver que o Kylo Ren... Ele tá abalado, cara. Ele não tá concentrado. Tanto que eu falei
tá
pra você.
Ele tá abalado, tomou um tiro e toda hora ele bate no tiro lá pra poder dar mais dor e mais concentração, sei lá. Mas coisa que
toda hora.
Pessoa perturbada da cabeça, né?
A luta inteira ele tá curvado, entendeu? Ele tá como um animal arisco.
Então, sabe por que eu acho que ele bate no tiro? Ódio. Porque daí ele sente a dor e sente o ódio do que tá acontecendo ali, do tiro, de estar tá ferido.
É, alimenta o
poder dele, né? Eu pensei isso na hora, que ele fica batendo muito, assim, ele bate umas 3, 4 vezes, cara.
Uhum.
Né? Então eu acho que é pra provocar ódio nele mesmo.
É, e você vê que isso também é uma coisa de pessoa que tá muito perturbada da cabeça, que tem algum problema, tem algum distúrbio, e acaba gerando dor em si próprio pra poder tentar dar um foco, né? Criança com autismo, algum coisa do gênero, que bate a cabeça na parede para poder alguma coisa fazer sentido ou parar, tirar a atenção daquilo que tá tensionando ele. Então, toma isso.
Então, essa posição curvada dele, não sei, eu enxergava mais como, sabe aqueles fim de adolescente, rebelde?
Uhum.
E aí, ó, depois que ele acaba matando o pai, porque a vingança do pai, ó, vou matar o pai, e aí a toda dor, todo o ruim que me faz levar pro lado bom, no caso, vai ser esquecido matando meu pai, que é coisa de adolescente, queria matar os pais. E aí depois que ele morre, assim, que ele endireita. Parece que a posição dele e mesmo a postura, a posição e a postura dele no filme, parece que ele cresce, né?
Eu não reparei.
Vira outra pessoa.
Isso eu vou reparar. Porra,
é verdade.
Eu não reparei.
Né? É verdade, porque ele chega pra lutar na floresta lá com neve, você vê que ele já tá mais alto, né? A câmera parece que deixa ele maior, assim. É verdade, bem pensado nisso.
E puta máscara pesada aquela, hein? Porra.
Agora uma coisa
não, cara, na Re-Rap parecia bem levinho.
Uma coisa que vocês comentaram que isso me incomodou, eu acho que o filme tem assim, ele não é perfeito, ele tem...
Ah, não, nem um pouco.
Ele tem erros pequenos, né? Mas que você percebe. Pra mim, pensando como história, né? Eu gosto do lance do a gente até comentou aqui, Do papel do Paul Dameron dentro da história do piloto. Mas eu não gosto do lance dele sumir abruptamente e de repente aparecer abruptamente. E não tô falando que devia ter mostrado, não, tal, e tirado a surpresa, não, mas eu acho que podia ter um pouquinho mais lapidado aquilo. Especialmente o retorno dele, que é aquele retorno meio tirei da cartola, sabe? Tipo, ah, eu caí longe da nave e não morri. Meio que tiraram da cartola. E outra coisa que eu não gosto, e aí eu acho que não é nem como roteiro, é como fã de Star Wars, é a cena que ela manipula a mente do soldado quando ela tá presa. Que ela fala, você vai abrir a algema e deixar a porta aberta. E, inclusive dizem que naquela cena parece que é mesmo, é o Daniel Craig, aquele
Stormtrooper, né? É isso, eu achei engraçado.
Então, ok, você pode ser muito poderosa na força e tal, você pode até ter ouvido falar que os Jedi conseguiam fazer isso e tal, mas você não tem treinamento. Não pra isso.
Foi o que você falou. Não sei.
Né? Eu falei que parece que ela pegou tudo muito rápido, sabe?
Ela pegou tudo, né? Porque, tipo, é mais ou menos, é quase uma criança de 8 anos que ouviu falar que existe um negócio chamado adição, subtração, e de repente ela sabe fazer divisão e sabe como faz. Né? Então, assim, porra, aquilo não me convenceu não, cara.
Olha, pelo menos tiveram a decência de ela ter conseguido sucesso na terceira, quarta vez.
Sim.
Quase foi uma quarta. E quase também tomou um tapão na cara lá. Vou amarrar mais aí, eu sou idiota.
Eu fiquei com a sensação no filme que em vários momentos eles davam algo mostrando que ela já usava a força sem ela perceber. Aquela cena em que eles estão no cargueiro, que tá aquele animal correndo atrás dos outros. Sim. E tudo mais, e que pega o fim, que é puramente Indiana Jones, aquela cena.
Sim, sim.
Aquilo foi uma homenagem, assim, falou, mano, cara, você vai ter sua cena Indiana Jones aqui, que é o contrabandista safado no meio de outros contrabandistas e se virando como pode. Ela olha pra tela de câmera e você percebe, parece que o filme dá um toque que, tipo, ela sentiu qual era o momento certo.
Sim,
porque ela nunca,
sim,
viu aquela, ela nunca viu aquela nave. Como ela ia saber qual era a câmera certinha? Então, acho que ficou assim... O filme foi dando uns toques. E agora eu vou fazer a minha teoria, assim, de fã maluco. Eu acho que a força despertou nela mais quando o Kylo Ren tentou tirar a informação dela e ela resistiu.
É.
Como se aquilo tivesse dado um start, sabe? Tipo,
Pode ser.
Você ali, você percebe que ele tá tentando e ele meio que freia. Ele sente uma resistência e ela percebe, sabe? Fala, ó, você tá com medo, você não tá conseguindo partir daí. Eu acho, eu não sei, tô chutando a minha teoria assim de fã, cara. Eu acho que foi ali que, tipo, ó, o que você, ó, você não sabe fazer. Você ouviu falar em adição e subtração, mas pô, você viu numa lousa ali o sinalzinho de mais que você já tinha ouvido falar. Aí você, então deve ser isso, né? Aí deixa eu tentar, né?
Esse negócio de, né, a pessoa, o poder de uma pessoa ser despertado pelo poder do outro, né, do adversário, do Nemesis, já foi utilizado em várias mídias, né? Isso é bem, bem comum até. Como, eu não lembro agora qual foi. Vários desenhos, principalmente japoneses, têm muito dessa coisa, de que eles dão um start na pessoa. Ele começa tudo de novo, assim. Até tem a questão do Yu Hakusho, né, dos anos 90, que a outra lá, ó, tá aqui a minha energia, toma aqui. O cara quase morre, mas aí depois ele consegue dominar aquilo. Ela não teve esse caso, né, mas foi uma...
Pode ser por esse caminho, assim, pode ser.
Talvez, porque ela vai despertando ali, né? Mas eu achei que a minha parte que eu achei forçada, não foi nessa cena, mas foi quando ela tá lutando com o Kylo Ren, e o Kylo Ren tá quase empurrando ela pro penhasco, e ela fazendo uma força lazarenta pra tentar se segurar, e de repente ela fecha o olho e fica calma. Aí eu fico, não, peraí, tem um cara fazendo uma força gigantesca em cima dela, um cara treinado, como que ela conseguiu ficar calma nesse momento pra ter uma concentração? Essa cena que eu achei, fiquei, pô...
Mas ela já lutava há muito tempo, né? Ela tinha que lutar pra sobreviver, ela não era uma catadora de lixo, então às vezes a luta pra ela é tranquila.
Se você perguntasse pro Jorge Lucas, ele responderia que é porque a contagem de midi-chlorians dela é altíssima.
Não, ela assistiu o filme do Falcão, cara, só faltou o boné.
Ela... É, nossa!
O Doug pega o meu boné e vira ele pra trás.
Ela tomou muito Yakult.
Parece que eu viro uma máquina.
Não, mas o filme não é perfeito. Ele não. E as coisas também acontecem meio que rápido nele, né?
É.
Eu acho, assim, a história dos dois... Não sei, parece que o quem? Que é o vilãozão lá, ele vai pro treinamento com o Luke e aí em alguma hora dá merda. E aí a hora que ele começa a enlouquecer, a Rey ainda não tinha participado do treinamento. Então, vamos separar, vamos deixar ela num outro lugar pra não receber influência. E aí ela é abandonada lá e... É quando os dois se separam, que ela tem a memória de alguém largando ela no meio do deserto.
Então, mas eu não sei, porque ela não parece ser tão mais nova que ele.
É, parece que eles têm a mesma idade.
A mesma idade.
É o quê? São 20 anos, né?
Mas então o moleque pirou com 5 anos.
É, então, ele não participa do treinamento desde criança. Em um, acho que...
Mas eu não acho que isso tenha acontecido.
No episódio 2 já é dito que eles...
Tem uma escolinha lá.
Que é uma escolinha, que eles falam que o Anakin era muito velho treinar.
Sim.
E no 3 mostra a cena várias criancinhas pequenininhas
Que são
lá.
Que são os que eles chamam de younglings.
Né? É.
Então, mas eu não acho que esta merda do que o Kylo Ren fez tenha acontecido muito tempo atrás, porque, ó, se a gente pegar a cronologia que a gente tem, é assim... Ele tava treinando, ele se rebela, ele faz uma merda federal ali, e aí o Luke se isola e vai atrás do primeiro templo Jedi.
É.
Né? Uhum. Agora, ok, isso não parece que aconteceu... Não, se bem que eu posso estar me contradizendo, porque o que eu pensei é o seguinte, isso não pode ter acontecido há muito tempo, porque, porra, senão já teriam achado o Luke. Mas, por outro lado, você vê que o casamento Han Solo e Leia já acabou faz tempo.
E a estrela a estrela que eles constroem, que não é mais a estrela da
morte, Starkiller, puta, sensacional.
5 vezes maior. Não sei quantas vezes maior.
A energia de um
então
sol.
É o tempo que precisava pra construir um treco daquele tamanho.
É, não, você tem razão. Vocês têm razão aí. Agora, o legal, vocês mencionaram a Starkiller, o legal é que um dos planetas que explode é Coruscant, né?
Porra, né, velho? Puta que
então,
pariu,
o
Gigi
Abrams virou obcecado com isso, né? Que no primeiro Star Trek ele explodiu o vulcano. Né? Ele explodiu o planeta do Spock. Agora, cara, ele é obcecado em pegar um planeta clássico e explodir, né?
Ele não só explode, como ele faz questão de mostrar as pessoas que estavam lá olhando o que tá vindo pra destruir.
É.
Porque no primeiro filme, no episódio 4, você só vê o planetinha lá longe, explode, e aí você...
Acabou.
Só o Obi-Wan fala, opa, senti como se um monte de vozes tivessem ficado mudas de repente.
É.
Aí você pensa, porra, o negócio foi feio. Aí esse ele resolveu mostrar, falar, não, olha aqui, ó, vocês vão ver, eles são muito maus, olha eles matando as pessoas.
Eles tomam vários planetas.
Porra, cara. E ele ainda faz questão de mostrar pra você bem devagarzinho, indo, se dividindo.
É. Você vê a evolução da arma, porque enquanto né, a Death Star matava, né, destruía um planeta em específico, a Starkiller...
Destrói 5, né?
Sim, pô, sim. Direto, tipo, você vê aquele feixe enorme, grande... Daqui a pouco começa a separar, tá perdendo a força?
Se eu não me engano, eles falam no filme, não falam que ela destrói. O que ela destrói é um sistema.
É?
Né? Pô, eu lembro que tinha um jogo que eu jogava de PC, que era um jogo que eu adorava de Star Wars, chamado Rebellion. Que ele, isso é, meu, começo dos anos 90. E ele era um jogo de estratégia tal. E é um jogo que meio curioso, assim, porque. Tipo, ele é considerado um dos piores jogos de da história de Star Wars. Só que eu conheço, eu me incluso, mais umas 3, 4 pessoas, que acham que aquele jogo é um dos melhores jogos já feitos, né?
E lá você tem o mapa da galáxia tal, e você tem todos os sistemas, né? Então você tem o sistema Corellia, o sistema X, né? Então você tem o Inner Ring e o Outer Ring, né? Que isso vem dos filmes já, que é a orla exterior. Cara, os sistemas, eles têm, e era jogo oficial e tal, eles devem ter tipo 8 a 10 planetas cada sistema.
Por aí.
É, então, não é 4 ou 5, não é pouco, você tem sistema com 12 e tal. Então eu acho que, pô, esse negócio de, pô, ele destrói um sistema, cara, é assustador isso.
Né, e falar em assustador e tudo mais, e vendo-se despertar, né, também, além do despertar da força, também despertar de um novo conjunto, né, de vilões e tal, né,
a primeira ordem.
A primeira, né? Ordem, né, agora tem uma nova coisa, né, um novo inimigo.
Que é mais nazista do que o Império.
Sim. Exato.
Né, visualmente, tipo... em atitude, aquele discurso lá do comandante, a República, ela permite a desordem, cara, aquilo é nazismo puro.
E você vê que ele treme enquanto fala aquilo, cara.
Aquilo, quase os olhos injetados ali.
É como se, assim, a gente destruiu o Império, mas a galera que era mais radical, mais fascista, eles ficaram.
É.
E aí eles se uniram, aí o bicho pegou. E é um ponto que eu gostei.
Assim, eles... que agora ele se dá direito, desculpa, só um comentáriozinho. Ah. Ele te dá o direito até. Ele se dá o direito agora até de usar aquelas bandeiras vermelhas, né, cara? Aquilo é muito nazista, cara.
Ele deixou bem claro quem são os vilões e quem são os heróis, assim, cara.
Ah, não, ele divide muito bem ali, logo de cara, né? Porque é Star Wars, né, cara? Ele sabe que ele tem que fazer isso, né?
Exato, Star Wars é isso. Você tem que saber certinho qual o lado
de cada um. Exatamente.
E o legal é que eles evoluíram os Stormtroopers, eles aprenderam a atirar um pouco, eles acertam bastante tiros. E eles finalmente criaram um porrete pra poder lutar contra um lightsaber, né?
É.
Aí você fica, porra, cara, são 6 filmes, como ninguém pensou nisso em nenhum momento.
E até a patente também, né, agora, né, do Stormtrooper.
Tem até patente, tem Stormtroopers que se metálico. Diferenciam como a Phasma.
Então, a Phasma é um cromo especial, né?
Daquele que ela não figurino. Morreu, ela tá viva.
Sim.
Se não tem corpo, ela tá viva. Mas a cena que o Han Solo pergunta, vocês não tem aí um triturador de lixo, né, que ele fala?
É.
Compactador de lixo, porra, você vê um sorriso no ator, tipo, agora é minha vez, vou zoar vocês.
Cara, mas eu acho que, pra mim, a cena-chave do filme, não, evidentemente não como história, mas a cena-chave do filme como fã e... Tudo que a gente tá falando aqui da direção, das pistas, né, que ele leva pra um lado e na verdade é outro. Cara, ele tem um exemplo disso que pra mim é brilhante. Que eu acho até engraçado que não tem quase ninguém comentando dessa cena, que é a cena que aparece a Falcon.
Nossa.
Porque a cena que aparece a Falcon, ela é tipo um sexto sentido, né? Ela é... Se você rever o filme, você vai ver aquela cena e falar, puta, mas é óbvio que eles estão falando da Falcon.
Uhum.
Né? Pô, e aquela nave? Não, aquilo é uma sucata. Claro, é óbvio que eles estão falando, como é que eu não percebi?
Eu senti a pontadinha quando falou uma sucata. Eu, pô, é sucata? Alguma, assim, sucata, aquela sucata fez pim na minha cabeça.
Puta, eu e a Márcia, a gente é a mesma coisa. A gente falou, pô, eles chamam
batido,
de sucata.
Eu passei batido, cara, porque... Ela, que eu tenho uma nave, não sei o que, de repente explode a nave, não, vamos pra sucata, e aí, cara, a câmera vira junto com eles.
Nossa.
Aí, porra, você dá de cara com a nave, putz, essa foi uma cena que eu comecei a aplaudir no cinema, cara.
Porque num momento...
Você gritou do meu lado.
Eu gritei. Mas por um momento eu achei que a nave dela era a Millennium Falcon. Não, eu tenho uma nave, a Millennium. Aí, porque o filme, quando eles estão correndo em direção à nave, ele mostra várias outras naves próximas, só que a Millennium Falcon, ela tá coberta por um pano.
É.
Então você não tem uma noção que ela tá ali.
É uma barraca.
Aí eu pensei, pô, né, talvez ela tenha a Millennium, tá lá guardada, né, e tal. Aí não, aquilo é uma sucata, você fala, quando falou sucata eu fiquei pensando, opa,
aí tem.
Porque tava muitas referências ao episódio.
Cara, 4, eu final. Passei batido ali, eu só me liguei que era Millennium, a hora que a câmera virou e eu gritei no cinema, aplaudi. Cara, eu passei, porque a cena era uma correria tão grande, é um diálogo tão bem construído, né, deles tentando, porque eles não estão conversando, pra falar pra você que tem uma nave. Não, o diálogo é tão bem construído que eles estão conversando pra falar pra você que eles precisam sair dali.
Exato. E tem um lance bem engraçado, assim, que o tempo todo, quando, nessa parte, quando eles estão correndo e que o Finn segura a mão da Rey, ela fala: eu sei correr sem você ter que segurar minhas
para
mãos.
Para com isso, cara. Chato.
Tipo assim, cara, eu não sou a mulherzinha frágil, né? É, o filme já tá te dando as dicas.
Exatamente, assim, eu posso correr sozinho e posso inclusive correr na sua frente.
Exato. Não, aquilo é muito bom. E a cena da destruição da Starkiller, cara, é chupinhado da Estrela da Morte, cara.
Ah, sim, sim.
Igual, cara. Os mesmos. Foi ângulos muito parecidos. Uma nave ficando sozinha. Aí quando você acha que pronto, ele achou uma fissura, ele vai tirar dentro daquela fissura. Não, ele entra dentro.
Nossa.
Lembrando da segunda Estrela da Morte, cara. Quando a Millennium Falcon entra
tem
dentro.
Que ali tem que explodir o reator, né?
É. Uhum. Ali você falou, cara, aquela cena é igual, cara. Igualzinho.
Não, ia falar em Millennium Falcon e tem que entrar. Também a outra cena que eu achei assim, um dos outro ponto forte, né, alto no caso do filme, é a habilidade da Rey, cara, quando ela entrou naquela esqueci o nome daquela nave grandona que tava caída na Jakku, é do Destroyer em Jakku, que é, pô, deu merda ali, né, tomou um tiro na arma do Finn, aí tava emperrada, aí de repente ela faz você percebe que toda aquela manobra foi pra quê? Para que ela virasse a Millennium Falcon, trouxesse, chamasse aquele Destroyer para eles e para que ele desse o tiro certeiro no cara. Que eu, caralho!
Que... É, então, já que você não consegue mirar, eu vou mirar a nave.
Né?
Nossa, vou usar a nave como mira.
Puta que pariu, tipo assim, só porque eu posso. Toma, pá!
Aquilo ficou muito bom, cara. Nossa, são muitas cenas, o filme inteiro, muitas cenas. Então, assim, só para a gente poder continuar e não se adentrar demais... É, eu quero saber os personagens que cada um mais gostou. Eu sei que, assim, pô, todos são muito bons.
Eu acho que
tem alguns que se destacaram.
Então, eu acho que a gente nem mencionou aqui o que é meio unânime, o melhor personagem do filme, que é o BB-8.
Ah, pô,
aquele robô, 5 minutos daquele robô tem mais carisma que toda a nova trilogia junta, cara. Né, aquele robô é muito carismático, cara. O J. Abrams, nesse ponto, ele é um gênio, cara. Ele virou e falou assim: cara, eu vou pegar um robô tipo o R2-D2 e eu vou dar a personalidade do Wally da Disney pra esse robô.
Não é?
Né, ele vai agradar, ele agrada o fã, ele agrada a fã, né? Não tem como.
Os fãzinhos, você
não tem como não gostar daquilo.
E ele parece um cachorro, né, cara?
É, ele é um bichinho, ele é um bichinho.
É um bichinho e é feito assim, você pensa assim, cara, quando o cara bolou aquilo e deu a personalidade, eu aposto que ele pensou assim, isso vai vender pra caralho.
Nossa, olhar e falar assim, eu imagino o bônus no final do ano que eu vou ter com essa porra aqui.
Porra, cara. Quando eu vi que eles iam vender o robozinho pra você controlar pelo celular e tudo mais, eu falei, puta, cara. Olha o 13º indo embora aí.
Cara, você sabe que eu fui em várias lojas... pra comprar presente de Natal agora pras pessoas, eu fui em um monte de loja de miniatura, né? Que eu vou dar miniatura pra isso, pra aquele e tal. Cara, você não acha o robô. E assim, nenhum. Né? Pode ser Funko Pop, pode ser action figure, você não acha. Né? Você tem todos os bonecos, de todos os personagens, de todas as coleções, menos o robô. Isso é em todas as lojas. As pessoas. Eu tava pagando hoje, entrou um cara do meu lado numa das lojas e falou: porra, você não tem um BB-8, qualquer BB-8. O cara, eu só olhei, né? Que eu já tinha perguntado se tinha o Funko Pop e não tinha. O cara, não tem nenhum, não dá pra encomendar, é só daqui uns 2-3 meses.
E o. A gente viu na Re-Rap dentro da embalagem, né? Mas ele era uma estatuazinha, né? Meio só decorativo.
Esse do celular, ele deve, que você controla por controle remoto, deve custar o quê? Pelo que eu vi, lá fora ele é $150, aqui é tipo R$8.000, né?
É, eu vi
mais barato
reportagem...
comprar um robô normal, um robô de verdade.
Eu vi a reportagem do UOL falando que o preço, provavelmente aqui no Brasil, vai ser vendido a R$2.300. Cara, não dá.
Não, é proibitivo. Se eu tivesse dinheiro, eu vou comprar um PlayStation, cara, e um Battlefront.
vale muito mais a pena. E engraçado, cara, que o efeito que o BB-8 teve foi superior até o efeito que o Mini Groot teve no final de Guardiões da Galáxia.
Foi.
É verdade, né, cara? Aliás, parabéns, porque você não fica com uma sensação nenhuma de que, assim, esses objetos, os que estão computadorizados, eles estão deslocados na cena.
Então.
Dá a impressão que realmente construiu o X-Wing, construiu naves e elas estão voando enquanto está sendo interpretado tudo, cara, porque casa muito bem.
Sim. É, mas ele fez o... Ele já tinha falado desde o começo, né? Ele vai usar o mínimo digital possível, né? Só quando for um negócio muito difícil de fazer, porque ele queria fazer tudo efeito prático, efeito físico. Né?
Pô, e dá pra perceber.
E não adianta, cara. Por mais que o digital é bonito, o digital você cria coisas, né? O efeito prático, cara, ele é mais difícil, ele é mais trabalhoso, mas ele é mais realista, porque o cara tá filmando um negócio que tá na frente da câmera.
Exato, isso é foda.
Né? Que nem quando você pega tipo, você pega um Senhor dos Anéis, daí você vê aquele exército de orcs, né? Porra, é bem feito pra cacete, então você acredita que aquilo é um exército de orcs. Mas aí você pega, sei lá, Ben-Hur, né? Anos 50, aquela cena com 6 mil pessoas na tela, você fala, cara, nossa, parece de verdade, né? Não, é de verdade, tinha 6 mil pessoas ali.
Nossa.
É diferente, é mais impactante, não adianta.
Isso pega mais.
Pega mais, seu cérebro percebe.
Não, fala.
Das naves, mesmo no filme, nesse filme eles nomeiam elas mais vezes, né? Eles falam, você já...
Já pilotou uma...
Um Destroyer?
X-Wing.
É, você já pilotou uma TIE Fighter, ele dá
verdade,
o nome, né?
Verdade. Verdade.
Ele não fala, você já dirigiu aquilo e aponta pra...
É, até as personagens ficaram fetichistas também, né? Devem tudo ter álbum de figurinha lá da... É, X-Wing, Destroyer, ó...
Ah, não, é. Você sabe por que chama TIE Fighter, né? Os personagens são fãs, né?
É. E, então, qual foi o personagem que vocês mais gostaram? O BB-8 acho que é unânime, né? Todo mundo curtiu o robozinho. Mas tem algum outro que vocês gostaram mais?
Cara, eu não saberia escolher nesse momento entre Rey e Finn. Eu gosto muito dos dois, cara.
Eu gosto da dupla.
É.
Funcionaram muito bem. Funcionaram.
Mas também funcionam bem isoladamente, né?
Também, tem independência.
É foda, né? Isso que conta muito. Eu não sei, cara, não sei, eu acho que se vocês botassem uma arma na minha cabeça aqui e falar escolhe um, eu acho que eu ia pro Finn.
Cara, eu acho que eu ia falar
eu
isso. Nesse filme eu escolho mais o Finn, porque eu acho que ele foi um pouco melhor construído do que a Rey.
E olha que eu tenho pra mim que nos próximos dois filmes, muita gente vai estar indo pro lado do Kylo Ren. Se for bem feito, muita gente vai pular pro lado dele.
Muita gente, você diz personagens ou...
Não, fãs.
Fãs vão eleger ele como ator preferido, como personagem preferido.
E porque praticamente ele vai herdar realmente o legado, porque você fala em Star Wars, uma das primeiras imagens que vem na cabeça, né, é a do Darth Vader, é emblemática. Todo mundo pega e vê, tem torradeira do Darth Vader.
Eu acho que é a primeira. É a primeira imagem.
Não, mas eu acho que ele não vai dar muito certo, cara. Justamente porque muito a máscara ficou muito uma ligação de novo Darth Vader.
É, mas agora ele tem motivo pra isso, né? Agora ele tem motivo pra usar máscara.
Eu não sei, cara. Eu acho que ele não tem um carisma necessário. O personagem.
Não deu tempo.
Mas sabe o que eu acho, ô Vag? Você assistiu a série da Netflix Demolidor?
Assistir.
Eu acho que eles vão usar a mesma coisa, que é assim, você pega o episódio, a trilogia clássica, você tem já o vilão ali. Aí você pega a nova trilogia, você tem vários capangas, né? Se bem que na trilogia clássica o Vader começa como um capanga, né? No primeiro filme ele é um capanga do Tarkin.
É.
Depois que ele se firma tal como um grande vilão. Na nova trilogia, que a gente não pode mais chamar de nova trilogia, né? Nova trilogia é o que a gente tá vendo agora, né? Ela é no episódio 1, 2 e 3. Você muda o capanga, mas o vilão tá lá, que é o Darth Sidious, e você sabe. Aqui, cara, sabe o que eu acho? Ele vai fazer, pegando o Kylo Ren, ele vai fazer o que o Demolidor fez, cara. Que é assim, eu vou mostrar também a construção do vilão ao longo do filme. Né, eu vou mostrar aqui, que é o que o Demolidor faz com o Rei do Crime.
O Rei do Crime, né, que eu acho sensacional também.
Né, ele mostra a origem do vilão. O mundo tem um vilão e de repente você vai acompanhar a origem do herói que vai derrotar esse vilão. Não,
você tá acompanhando, são duas linhas paralelas, não porque se cruzam, né? Mas em termos de construção de personagem, este vilão está sendo formado aqui e os heróis estão sendo formados aqui ao mesmo tempo.
Sim.
Então eu acho que no segundo filme, eu acho que ele já vai estar melhor desenvolvido. Eu acho que isso é proposital. Essas fraquezas dele no primeiro, no filme, no episódio 7, no filme que a gente já viu, eu acho que isso é proposital, cara. Meio que ele não sabe o que, que ele faz. Eu acho que isso vai enriquecer muito a coisa.
Vai. E você vê que que aconteceu até com o Rei do Crime também. Ele acredita. Bom, pelo menos o Rei do Crime mais confiante do que o Kylo Ren. Porque ele acredita naquilo que faz. Ele tá construindo, ele acredita naquilo que ele tá. Nas razões dele e tudo mais. E já o Kylo Ren não acredita tanto, mas ele acha que tá no caminho certo. Ele pelo menos acha.
É porque ele é o fim de um adolescente para um adulto, né?
É.
Então, talvez a fase adulta dele vai vir no próximo.
Eu acho que talvez nesse próximo filme ele tire menos a máscara, sabe? Para se firmar.
Uhum.
Porque uma das coisas que, quando ele tirou a máscara pela primeira vez, dentro ele ficou assim, não... Não, cara. Você tem que se firmar como um vilão ainda. Essa máscara... Mas aí eu entendi.
Eu gostei que ele tirou a máscara.
Eu entendi, tipo assim, cara, ele ainda não é um vilão. Se ele fosse um vilão de fato, ele nunca ia tirar essa máscara, entendeu? Se ele quisesse ser o Darth Vader. Porque o Vader só tirou a máscara, de fato, quando morreu, né, cara?
Ah, mas você tem...
E esse moleque ficava o tempo todo, tira, põe. Devia fazer um calor desgraçado aquela máscara.
Pelo menos o Finn sentiu bastante, cara. Você vê que o Finn suava dentro daquele uniforme.
E você, Márcia, você não falou qual que você gostou mais?
Ah, eu gostei mais da Rey.
Da Rey? Então, eu acho que eu gostei dela. Assim, nesse filme eu gostei mais do Finn. Mas eu acho que a Rey, ela vai ser melhor trabalhada no próximo.
Ah, vai. Todo mundo vai.
Tanto é que a gente até falou aqui, né? Ela é o personagem que ainda não está 100% explicado. Né, o negócio da família e tal, ela ainda tem um mistério. O Finn não, o Finn você já entendeu o que ele é.
O Finn, o Kylo Ren.
Se você resolver contar agora no segundo filme o passado do Finn, ok, você pode contar e pode ficar bom e tal. Só que nesse momento eu não preciso saber disso. O que eu preciso saber é o passado da Rey.
Isso aí.
Então vamos já aproveitar assim, o que vocês esperam pro próximo episódio?
Tudo!
No episódio 8. Não, mas
quero mais.
Eu acho que o episódio 8 ele vai ser uma espécie de império contra-ataca. Ele vai ser um pouco mais sombrio
e vai ser um pouco mais burocrático também, provavelmente. Ele deve fazer coisa parecida que fizeram no episódio 2, que inclusive quando eu fui assistir no cinema, não senti a, né, aquela euforia, aquela coisa que eu senti hoje. Mas quando eu fui assistir, né, com duas amigas, as duas dormiram, porque era muito burocrático, é muita coisa, muita conspiração.
Ô Michel, quando saiu o episódio 2, eu trabalhava dentro de redação, porque eu trabalhei 10, 12 anos dentro de redação no mercado de vídeo. E eu assisti na cabine de imprensa. A cabine de imprensa era... Sei lá, o filme começava 10h30 da manhã, por aí, né? Uma semana antes da estreia.
Caramba.
E era uma... Eu tinha uma rotina, o Vag lembra, deve lembrar disso, o Vag é um cara que me conhece na internet há muito tempo, de trabalhar até 3 da manhã, 4 da manhã e tal. Cara, e eu saí da redação na véspera da cabine, eu saí da redação e fui pra casa, eu fui dormir, era 2h30, 3 horas, trabalhei até 1 da manhã. Só que assim, pilhado, né? Porra, amanhã tem Star Wars e tal. Cara, eu... pisquei dentro do filme mais de uma vez, assim, duas, três vezes. Por quê? Porque eu tava cansado e tal. Mas, pô, eu não piscava em outros filmes. Nesse eu pisquei, né? Pra mim, episódio 2, ele é de longe o pior filme do 6, cara. Ele é muito ruim, né? O 1, ele é irrelevante. O 2, ele é ruim. É um filme ruim, ele é um filme mal feito, né? E eu não sei se a gente pode esperar que o 8... esse nível de burocracia, cara. Eu acho que não, hein?
Talvez tenha eu acho que o 8, Michel, eu acho que o 8, só porque o que ficou entendido, só pra terminar. Eu acho que o 8 ele vai fazer vários paralelos entre o treinamento da Rey e o treinamento do Kylo Ren. Porque o Snoke, né? O nome que deram?
Snoke,
né? Eu estava chamando de Snoke, o cara. Ele é uma mesa de sinuca do mal.
E que ainda não me convenceu, esse personagem.
É, também
eu acho que é muito grande, gigante, você pensa, pô, é um gigante.
É, eu assim, eu acho que não precisaria nem ter mostrado, cara, menciona só.
Ou só uma voz, ou só uma voz também.
É, exatamente. Né, tipo, no episódio 4 você menciona, tem um imperador ali que fechou o Senado e tal.
E depois,
né,
aquela figura sombria com capuz e olhos brilhantes, assim.
É, eu não acho que precisaria ter mostrado, não, cara.
É.
Quando mostrar, né? Sei lá, eu sou dessa lógica. Já que vai mostrar, já que não vai conseguir mostrar bem, não mostra. Guarda e mostra depois com um jeito fodão.
Isso.
Né?
É porque ele fala que precisa terminar o treinamento do Kylo Ren.
É.
E o filme termina ali com a Rey chamando o Luke pra...
Paciência.
Pô, é. Né, me treina aí, mano.
É, bicho. Então, bicho, eu acho hora que o filme de trabalhar.
Vai... Foi daqui que pediram sabres.
Paralelos. O que você acha, mais?
É, eu acho que vai ser mais o treinamento dela. Se bem que quando ela... Eu até falei pra você. Quando ela entrega o sabre pro Luke, ela não entrega com... Pra entregar pra ele.
O punho, né, virando.
Ela entrega como se fosse atacar ele. Né? Se ela ligar o negócio.
Ah, é? Eu não reparei.
Ah, é verdade.
É a parte que de ataque, não é a parte que você entrega pra alguém.
Como se fosse uma faca que você vira a parte de corte e entrega o cabo,
né?
É,
que seguraria pela lâmina, né?
É.
Pô, não reparei nisso.
Ela aponta pra ele. Né? Tanto que ele olha meio... Assim, o olhar dele pra ela não é de alguém que, ó, oh, você me descobriu, vem aqui que eu vou te treinar.
É tipo de...
É uma dúvida. O que que você veio fazer aqui?
Que porra
é
essa?
Você veio me matar ou... Né? O que que você tá fazendo aqui?
Então,
não sei. Eu acho que vai rolar mais em cima disso.
É, eu não sei porque isso me incomodou, que eu falei pra você que isso me incomodou. Eu acho que o filme, se ele tivesse... Na hora que ela olha o Luke e ele aparece velho como um mestre Jedi, e o filme acabasse ali, naquele ponto, pra mim ele tinha fechado muito, muito bem.
Te incomoda o que? Aí... Ela entregar o sabre?
É, o que me incomoda é que depois ficou encarando, ficou olhando, ela estende o sabre, aparece uma câmera com um helicóptero, parece cena da Globo mostrando tudo, né? Aí volta pra ele olhando meio com assim, meio, e aí, né? E aí? Tipo, parece que coisas ruins estão voltando na mente dele naquele momento, aí o filme acaba. Eu achei que ali quebrou, sabe? Falando, putz, se tivesse parado na cena aqui, ó, aí está o Luke. Puta, aí você, sabe, os fãs e a loucura.
Sim,
porra,
sim.
E aí, cara? Tá certo que a gente já viu o ator em Flash e tal, né? No episódio, na série do Flash, mas, porra, você olha ali e fala, cara, aquele é o Luke. Pá.
Não, e engraçado que o Trickster, só, né, pegando um pedacinho do Flash, ele parece muito, muito com o Kirja, né, quem não sabe, ele fez a dublagem pro jogo do Batman, do Coringa.
Pro jogo e pros desenhos, né, ele é quase que o dublador oficial do Coringa.
Nossa, e ele ficou muito Coringa ali, mas não ficou ruim, não é aquele negócio de, ah, jogaram Coringa no Trickster, não. É, o Mark Hamill realmente... consegue passar uma imagem, né, psicopata pra você ali, tipo, um cara perturbado. Então, é muito legal isso, cara.
Então, é, mas não sei, é um pontinho que me deixa incomodado no final do filme, sabe? Falo, pô, acho que ali tivesse cortado na hora que ele tira o capuz e mostra.
Ah, não.
Oh, cara, eu não sei.
Eu já interpretei de outra forma, eu já senti a cena de outra forma, não me incomodou. Na verdade, foi até quase como um cartão de visita pra próxima, né? Um convite pro próximo filme, que, assim, é o chamado, é o legado, é aquilo, eu tava te apresentando assim, tipo, ó, aqui, ó, você... Vamos de novo, volta lá, vamos viajar de novo. Pega na cola do cometa.
Agora, eu acho extremamente corajoso. São duas coisas que eu saí do cinema e falei, caralho, que coragem. Isso é mais coragem até do que matar o Han Solo. Primeiro, o filme, ele já abre com o pé no peito na primeira frase do letreiro, que é assim, Luke Skywalker está desaparecido. Ele já mete o pé no peito ali. Né? Ele não te explica, olha, passaram 40 anos, olha, a galáxia hoje vive com a República, vive com a Nova República. Não, é, Luke Skywalker está desaparecido. Ou seja, ele já começa falando assim, olha, deu merda. Deu merda. E, cara, você fazer um filme de Star Wars, pensa nisso, imagina, pensa o seguinte, pensa o J.J. Abrams apresentando, explicando esse conceito pra Disney. Aí ele fala assim, eu vou fazer um filme de Star Wars e eu tenho o elenco antigo inteiro. Só que eu só vou mostrar o Luke na última cena. Cara, os caras da Disney falaram assim, cara, você é louco. Você conseguiu os caras? Mostra. Não, eu só vou mostrar na última cena. Ele não vai trabalhar no filme, ele só vai aparecer na última cena. Cara,
ele aparece corajoso. Ele aparece numa cena do trailer, ele todo coberto, você só vê a mão mecânica.
É uma cena que não encostando. Tem, né? É uma cena que
tem sim. Tem
um flashback. Tem um flashback, tem razão.
Mas ela é bem rápida.
É que eu digo que você percebe que pelo menos o Kylo Ren ele tava velho, porque o Kylo Ren tá grande. Ele já tava com máscara e tudo. Mas a gente não sabe se é quando deu merda ali ou se é que ele tava procurando.
Ah, não, cara. Adolescente hoje é tudo muito rápido e velho, cara. Eu tenho uns adolescentes. Você dá 18 anos, você olha pro moleque e fala, você tem 30, cara. É. Não, ali não dá, velho. Mas então, só pra finalizar, assim, o que vocês esperam mais ver no próximo filme, no episódio 8? Não tem nome ainda, né?
Não, né?
Episódio 8.
Não,
só episódio 8.
E aí, mas ele tem diretor já, não tem? Porque não vai ser o J.J. Abrams, né? Vai ser, se eu não me engano, posso estar falando bobagem aqui, se eu não me engano, vai ser o cara do Jurassic World.
Eu
o J.J. Abrams, isso eu já tinha lido antes da estreia tal, que ele assinou pra fazer um filme. Né? Então eu acho que não vai ser J.J. Abrams.
Abriu o caminho.
Ele abriu o caminho.
Acho que ele vai ser só produtor nos próximos.
Acho que sim, vai ser que nem Star Trek. Ele dirigiu os dois primeiros, agora ele é só produtor. Cara, eu acho que assim, partindo do princípio que a gente ficou 30 anos assistindo esse filme, esperando esse filme. Um ano e meio vendo os trailers e a gente não conseguiu imaginar o que seria a história. Eu acho que com o episódio 8, que a gente vai ter 2 anos só, não vai dar tempo de a gente criar uma expectativa aí. Eu espero que ele seja melhor que o primeiro, que o episódio 7, né? Eu espero que ele seja, e principalmente o que o Michel falou, eu espero que ele seja mais sombrio. Não porque este não é, mas porque eu gosto do lance do pedaço sombrio de Star Wars, né? Império Contra-Ataca, episódio 3, com os momentos sombrios dele. Eu gosto disso. E esse filme, por ele já ser mais sombrio que o episódio 4, né? Se você pegar mesmo visualmente, ele é mais sombrio.
Sim.
Né? Lutas em florestas fechadas, né? Ah. Cara, eu espero que ele seja mais sombrio ainda do que foi esse filme. Eu espero que ele vá por esse caminho.
E é capaz que o nono seja bem, bem claro, né, também. Pra mostrar isso, finalizando. É. Se é que vão finalizar, né?
Então, eu duvido, porque, cara, eu falei isso com a minha mulher hoje, que eu peguei o calendário, então tá lá, né? Ano que vem tem Rogue One.
Isso,
aí depois é episódio 8, daí o filme do Han Solo, episódio 9, cara. Seguinte, isso aí não vai parar no 9, não, cara.
Será?
Primeiro, a Disney já entendeu como é que ela faz, né? Ela aprendeu na Marvel. Cara, eu vou fazendo um filme aqui, um filme aqui, um filme aqui. Só que ao invés de ter episódio 7, 8, 9, eu tenho Vingadores 1, 2 e 3. Né? Que é o fio condutor da trama. E os outros filmes vão me contando as histórias paralelas. A Disney já viu que isso é possível fazer. Cara, você acha que a hora que chegar em episódio 9... A gente tá falando aí de 2019, eles ainda têm o filme do Boba Fett depois. Que eles olharem o quanto eles arrecadaram nos últimos anos, você acha que eles não vão ver? Esse bicho vai até 12. Vai até 12.
Prorrogação.
Pô, tranquilamente.
Vai virar frente.
Mas e aí, Michel, o que, que você espera?
Então, cara.
Ah, você já falou, né? Não falou, não?
É, eu falei do além do episódio mais burocrático, por quê? Você vai ter. Vai ter que ter o contexto político da coisa, né? Que assim, só jogou, tem a nova ordem, a primeira ordem.
É, ele só apresentou, né?
Você não sabe como é que tá direito a situação do império, né? Da resistência. Tá alheio a isso, beleza. Você vai ter também o treinamento da Rey, vai ter também a adequação do Finn entre os rebeldes. Você tem o treinamento do Kylo Ren e a apresentação do, talvez, né, sim ou não, do grande mestre do Snoke, né? Então tem muita coisa para poder trabalhar aí para que chegar no nono, que seria, né, um finalizador para dar aquele tchan. Mas eu creio que é isso. E também, assim como o Rob também, espero ver esse lado sombrio, que é justamente isso. Você tem a queda, né? A questão da queda na escuridão e a ascensão para a luz, né? Como teve na primeira trilogia.
Sim.
Márcia?
Não, eu já falei, né? Mais o treinamento da Rey.
Uhum.
E eu acho que o... Vai ficar mais nisso mesmo. O Luke treinando e explicando o passado dela.
Tipo, o Luke vai ser o Yoda do próximo. Mas acho que é isso aí. A gente tem já 2 horas de gravação.
Olha, e por mim...
Praticamente, cara, a gente falou pra caramba.
Por mim, eu ficava falando até amanhã, cara, porque é uma coisa que você para, você acaba tendo um flash, você lembra de outra coisa, de que, ah, e como é que aquilo funciona na história. E é uma história bem contada, assim, bem contada, lógico. Tem alguns pecadilhos e tal, mas normal. Tem muita história, tem muita coisa ali, tem muita coisa boa.
Tem uma coisa que talvez apareça no episódio 8 que a gente nunca viu nos filmes, que talvez tenha coisas novas sobre a força. Eu tô pensando aqui agora, porque o negócio que fala que o Luke foi atrás do primeiro templo Jedi.
Cara, faz sentido.
Eu não li muitos livros de Star Wars do universo expandido, eu devo ter lido uns entre uns 10 e 15 aí, mas toda vez que aparece ou o Templo Jedi ou o Templo Sith, se faz uma descoberta muito grande ali, né? E se o Luke foi atrás disso, talvez a gente tenha alguma coisa que a gente nunca tenha visto sobre a força que ele tenha encontrado nesse templo.
Pois é, de repente isso até explicaria por que que ele se isolou, sabe?
Sim,
a descoberta
sim.
Que ele fez, no sentido que acho que é melhor isso morrer comigo, senão fudeu.
Ou algo que ele ainda não dominou, né? Ele encontrou lá e não conseguiu dominar ainda de tão poderoso, não sei.
É, e você também pode ver que tem uma coisa interessante, é que pro grande público, né, que aparece pro grande público são os episódios, 4, 5, 6, 1, 2 e 3. Não explica o que é a força, como surgiu, não explicou muito bem
a
fundação da coisa pelo, parece que foi o Yoda que fundou. Então, mas às vezes não explicam, é uma coisa que está ali, faz parte daquele universo e não precisa explicar, é natural.
Não sei se esse templo Jedi, ele vai explicar como é que pode esses filmes prenderem tanto a gente assim, que não dá pra explicar, por mais racional que você tente ser, vai ver que é isso que esse templo
agora
vai explicar.
Agora, eu acho que ele pode explicar muito sobre a origem da força, se ele quiser, no segundo, né? Porque a gente meio que concluiu aqui, né? Acho que todo mundo concorda que no segundo a gente vai ter muito treinamento, especialmente o Rey, né?
Não, vai.
Você tem o conceito da força sendo explicado nos filmes anteriores, é sempre um mestre explicando para um aprendiz, ou para um futuro aprendiz, tipo o Kenobi e o Luke, né? Nesse filme, cara, ele teria que parar a narrativa para explicar a força. Né? Então, assim, não explica, né? Parte do princípio que as pessoas já sabem. Agora, eu acho que quando você tem um mestre e um aprendiz, você pode explicar o que é a força, né? Que é um negócio que une o universo e tal, todo aquele discurso que a gente já conhece, né? Cara, a partir do momento que ele está num templo Jedi, se tiver algo novo ali, o treinamento é uma forma excelente de você explicar a força e por que, que aquele negócio novo é novo e importante.
É isso aí.
Né? Então eu não sei, eu tenho um feeling que esse negócio desse templo Jedi, eu acho que vai ser, não é simplesmente aonde o Luke estava. Eu acho que algo vai girar disso aí.
Sim, ficou aí. Jogaram muito na cara de que ele estava num templo primeiro.
Porque concorda, podiam ter falado simplesmente, ele estava
num
templo e se exilou.
Ou até se falar assim, ele foi para um templo Jedi. Mas não, é o primeiro.
Ele foi em busca do primeiro templo Jedi. É o Han Solo que fala isso, né?
É.
Então, e ele fala de um jeito que aquele negócio, cara, a gente...
É importante.
Não, é importante assim, ele foi em busca, ou seja, o negócio estava desaparecido, devia ser uma lenda, né? Ele surtou e foi atrás dessa merda.
É, talvez é um negócio que vai explicar por que tem que existir o lado negro e
talvez.
Claro, por que um sempre tem que estar existindo em Yin Yang, talvez seja isso, né, cara?
Talvez, mas eu acho que qualquer coisa que a gente falar aqui agora vai ser especulação, mas eu acho que sim, esse templo Jedi vai gerar alguma coisa.
Vai.
Então, acho que é isso aí. A gente fica por aqui, então?
Fica, né?
A gente fica por aqui.
Daqui 2 anos a gente se fala de novo, né?
Opa!
Exato, a gente já fica marcado 2 anos.
Ó, tá combinado.
Já fica na agenda.
Certo?
Fique ligado! Fique ligado nas próximas edições! Rádio Blá! Rádio Blá!